Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Quinta-feira é um dia esperado pela coluna Dicas de Cinema, com o Marden Machado, que vai comentar as estreias da semana. Marden, boa tarde para você.
Boa tarde, Graça. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Vamos começar falando de O Sobrevivente, Marden.
Pois é, O Sobrevivente é mais um filme lançado esse ano, inspirado em uma obra do Stephen King. Eu acho que não tem nenhum livro dele que não tenha virado filme ou série de TV. Tudo que ele escreve, automaticamente...
Já vira um roteiro, né?
Já vira um roteiro, né? Então, O Sobrevivente é baseado num livro que ele escreveu em 1982. Mais de 40 anos atrás. E já foi feito um filme baseado nessa mesma história. Um filme que foi lançado em 1987, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Agora a gente tem uma nova versão dessa mesma história, escrita e dirigida pelo Edgar Wright. A história se passa numa realidade distópica, apesar de o ano ser o ano que nós estamos agora, 2025, mas quando o livro foi escrito, 2025 estava bem distante de 1982, né? O curioso é que aquele futuro que ele previu, de uma certa forma, em muitos aspectos, é o futuro que a gente está vivendo hoje, né?
É mesmo? Dá para dar um exemplo?
Governos autocráticos, onde pessoas poderosas financeiramente meio que dão as cartas, uma realidade muito difícil para todo mundo, uma péssima distribuição de renda e uma concentração de fortunas com muito poucas pessoas e um programa de televisão muito popular, onde o vencedor é aquele que sobrevive ao longo de 30 dias sendo caçado por assassinos profissionais, que é o que acontece com o herói da história, o Ben Richards, vivido pelo Glenn Powell. Ele está precisando de dinheiro, ele precisa ajudar a própria família dele, que está passando por dificuldades, e ele se inscreve nesse game show televisivo, que leva o nome do título original do filme, que é The Running Man. E é nesse programa, ao longo de 30 dias, ele é perseguido exaustivamente por assassinos profissionais. E se ele conseguir sobreviver ao final do programa, ele ganha o prêmio. Então, há toda uma manipulação da mídia para criando notícias, né? Algumas verdadeiras, outras nem tanto, justamente para manter a atenção, as pessoas ligadas aqui. Tem só um problema neste filme.
Qual?
A premissa é interessante, mas é um filme do Edgar Wright. Quem conhece os trabalhos anteriores do Edgar Wright já está familiarizado com o estilo dele. Ele é um diretor muito criativo, um diretor que se sai muito bem em cenas de ação. E não é isso que a gente vê aqui. O filme não parece ter sido dirigido pelo Edgar Wright.
É mesmo? Tipo, não falta ação, por exemplo.
Não, até que tem, mas é aquela coisa burocrática, não é nada criativo, não é nada assim ousada, como você vê nos trabalhos anteriores do Edgar Wright, como Baby Driver, né? Como o Scott Pilgrim e vários outros filmes de ação que ele dirigiu. Não é o que a gente vê aqui. É um filme dirigido por ele, mas seguramente talvez ele tenha tido muita intervenção do estúdio, muita pressão. Não parece um filme dele.
Olha, vamos, né, entender isso, né, ao longo do processo. Vai que ele dá, né, alguma entrevista, alguma coisa, e a gente descobre por que
é, realmente... Mas talvez tenha alguma cláusula que não permita isso.
Pode ser também, né, Marden? Tem isso também. Vai devagar, querido,
que,
né?
Mas o que salva é que ele tem crédito. Ele já fez tanta coisa boa que dá pra perdoar um tropeço como esse.
Ai, que bom. Excelente. Vamos falar, então, de Wicked Parte 2. Você foi na pré-estreia?
Sim, fui. E confesso que gostei mais da parte 1.
É, ai, eu sempre fico cabreira com as tuas análises dos filmes 2, né? Por exemplo, Moana marcou muito para mim, eu gostei muito do filme 1. Aí você falou, ah, o 2, né? E esse eu ainda não fui ver, o Wicked, ainda não fui ver.
Pois é, mas tudo caminhava para que a parte 2 fosse assim apoteótica. Porque o primeiro constrói tudo, né? Apresenta aquele mundo, define as personagens, as motivações de cada uma, prepara todo o terreno para que essa parte 2 fosse assim
Uau.
absurda, né? Fechando bem aquela história, aquele conflito entre a bruxa má e a bruxa boa, entre a Elphaba e a Glinda, né? A questão do Mágico de Oz, a verdade por trás do Mágico de Oz, aquela diretora da universidade, as intenções dela, a Madame Morrible. Então, tudo isso apontava para um desfecho apoteótico, mas infelizmente não é isso que
Não
acontece.
foi
O
tudo isso.
filme, em muitos momentos, ele é morno, ele não empolga. Até as canções não são tão grudentas quanto as canções da primeira parte. Eu sei que vai fazer um grande sucesso, até pela repercussão que a primeira parte teve. Seguramente quem viu a parte 1 vai querer ver a parte 2 para ver como é que essa história termina.
Sim.
Mas eu que vi a primeira parte sem esperar absolutamente nada e o filme me surpreendeu, confesso que fui ver essa parte 2 com uma expectativa melhor, justamente prevendo o que o primeiro filme prometeu, e saí um pouco decepcionado.
Ai, que pena. Escute, mas tem um final mesmo? Ou a gente pode, sei
Sim,
lá,
a história
esperar ter um
fecha, a
parte
história
3?
fecha.
A história
Não, a
fecha.
história fecha, mas claro, ficam pontas abertas que podem
Pode.
ser utilizadas para uma parte 3, que não existe no musical,
Tá.
mas nada impede que venha a existir no cinema. Aquele arco apresentado no primeiro filme, toda aquela história que foi desenvolvida inicialmente no filme 1, ela se conclui no filme 2. Essa historinha fecha. Mas algumas pontas ou algumas situações são mostradas que podem render um terceiro filme. É esperar para ver o que é que vão fazer.
Vamos ver então. Temos mais uma estreia, né, Marden? O documentário A Queda do Céu.
A Queda do Céu é um documentário que foi finalizado ano passado. Ele chegou até a ser apresentado, representando o Brasil, na quinzena de cineastas do Festival de Cannes de 2024. E teve uma boa receptividade lá, e desde então foi bastante premiado e elogiado por onde passou. É dirigido pela Gabriela Carneiro da Cunha, junto com o Eric Rocha. O Eric Rocha, filho do Glauber Rocha. E aqui o filme parte de um testemunho dado por um xamã Yanomami, o Davi Kopenawa. Ele, junto com um antropólogo francês, escreveu um livro que foi publicado já tem mais ou menos uns 15 anos, e é esse livro, esse relato que consta desse livro, que serviu de base para esse filme. O título A Queda do Céu é uma metáfora a uma situação que os Yanomamis vivem. O filme detalha bem a razão disso, tipo assim, literalmente como o céu estivesse caindo por conta de vários problemas que os Yanomamis enfrentam lá na Amazônia, como garimpo ilegal, como desmatamento ilegal também. E no centro de tudo isso tem um ritual fúnebre, né? Tipo um velório de uma pessoa da tribo que veio a falecer, e como eles se comportam, como é seguida a tradição deles em relação à morte de um dos membros da comunidade. Os dois diretores, eles não interferem em nada. O filme é quase todo legendado, porque é falado na língua dos Yanomamis. Então, você vê lá você acompanha tudo. Uma ou outra palavra que aparece em português que você entende, mas o filme é inteiramente legendado e reforça que a grande força desse povo vem da própria união deles, de estarem sempre juntos para se proteger e tudo, e também da manutenção das tradições que eles carregam há séculos e séculos. Então, eles almejam dias melhores, eles sonham com dias melhores, e é isso que você vê nesse belo documentário. Não há, como eu já disse, uma intromissão dos diretores. A câmera está lá ligada, acompanhando o dia a dia deles, sem se intrometer. Há até momentos assim curiosos, onde se questiona se aquilo pode ser útil ou não para aquela comunidade. Mas o filme é bastante respeitoso em mostrar o cotidiano dessa comunidade, né?
É um documentário mais longo, mais curto, Marden?
Ele tem 1h50.
Ah, um horário...
Uma duração normal de um filme.
Perfeito, então. Esse é o Marden Machado com a coluna Dicas de Cinema, todas as quintas-feiras aqui com a gente no CBN Curitiba, segunda edição. Marden, muito obrigada. Bom feriado para você, até semana que vem.
Para todos nós, até semana que vem.